Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Palavra na Tela, edição 2009, uma iniciativa da Oficina da Palavra, da Casa Mário de Andrade, com a curadoria do Digestivo Cultural. Eu sou o Júlio Dai Borges, editor do Digestivo. Aqui ao meu lado esquerdo, Ian Black, a Raquel Camargo e a Bia Kunze ali na ponta. Essa mesa sobre internet e microblogs tem duração de aproximadamente 2 horas, sendo que a segunda hora é aberta às perguntas de vocês. Esse bate-papo está sendo gravado e vai estar disponível em formato podcast no site, no Digestivo. Lembrando que os podcasts do Digestivo Cultural têm patrocínio da Livraria Cultura. Bom, vamos lá. Primeiro, quer pegar o microfone? Vamos começar assim, aí depois a gente, conforme vai a dinâmica, a gente vai mudando. Eu queria que cada um falasse um pouco da sua ligação com a internet e com o Twitter, como é que começou, como é que é a sua história, enfim, como é que foi cair nisso, quanto tempo está, mais ou menos só para situar as pessoas que estão aqui. Começando pelo Ian. Vocês estão ouvindo bem aí atrás? Está bom o som? Legal.
Já uso a internet há mais de 10 anos, mas blog, propriamente dito, eu comecei em 2000, segundo semestre de 2000, a convite do Inagak. Foi ele que me apresentou o primeiro blog, me mostrou o endereço, até eu lembro o endereço, era entre parênteses.
Você era leitor dele, alguma coisa assim, não? Você conhecia ele pessoalmente?
Não, eu conheci por conta de lista de discussão.
Ah, legal. E ele achava que você deveria ter um blog.
Acho que ele tinha conhecido o blog nessa época também. Eu lembro que ele mandou um link e falou assim, ah, isso aqui que é o futuro e tal, tal, tal. Bem profético. E o primeiro blog que eu vi foi esse, entre parênteses, que era o blog da Cecília Janetti, na época. E posteriormente a gente fez um blog, não sei se foi o primeiro blog coletivo do Brasil, ou era um deles, que era eu, ele, a Suzy Hong, Sabá,
qual que era o nome?
Logopeia. Tinha a Sweet Hell lá, a Pantinha do Leão. E esse blog durou alguns meses. Enfim, depois a gente acabou voltando um pouco, fazendo e-zine. Mas nisso, paralelo a isso também, já comecei a fazer outros blogs. Fiz outros blogs que na GAC, que viram Duns em 2003, mais ou menos. Que também foi um dos primeiros blogs a ser citado em caderno cultural e não em caderno de tecnologia. A gente considera assim ali um marco. E em 2006 eu comecei a conversar com o Inagak também de novo e com o Ednei, e a partir dessas conversas a gente acabou criando ali o Interden Blogs. E isso foi em 2007. Em 2007 foi que eu comecei também a trabalhar com internet. Eu fui contratado por uma agência, pela Riot.
Antes você fazia o quê?
Antes trabalho. Eu trabalhava também com eu trabalhava com tecnologia mais voltada a suporte, a servidores, essas coisas. Também tinha sido professor de inglês, enfim, mas era basicamente suporte técnico. Trabalhei no Citibank, minha última empresa antes disso era uma empresa de outsourcing. E então, nessa agência, na Riot, que era uma empresa de internet, ela pegava muito trabalho de agências grandes e formatava para uma linguagem nas quais as pessoas podiam falar ali daquela campanha do Orkut ou mesmo em blogs. Esse meu trabalho que durou até finalzinho, comecinho de 2008, quando eu fui contratado por uma outra agência, a LiveAd, que na época também estava trabalhando com Yahoo, enfim, trabalhou com outras com o Brastemp, com a Globo. E comecei também a desenvolver bastante. Meus trabalhos eram basicamente planejamento, principalmente na Live era de planejamento, e planejamento sempre voltado para a disseminação dessas campanhas online. Enfim, saí da Live no começo desse ano e agora estou trabalhando na Wonderman, que era uma empresa que até uns 3 anos atrás era uma empresa de marketing direto. E agora está migrando, desde então vem migrando para a área digital, que é uma empresa, enfim, do grupo lá do Juntos, enfim. E só daí, recapitulando, voltando ali, meu contato com o Twitter começou por volta de 2007, acho que com a maioria das pessoas. Eu lembro que eu fiz uma primeira conta e Bem no comecinho, é, abandonei. Falei assim, ah, estou fazendo o quê? Estou fazendo isso. Ah, não achei graça e deixei. E daí, acho que lá pro segundo semestre, que daí uma galera geral começou a utilizar, eu passei a usar também com bastante frequência. Eu acho que, e daí, enfim, até hoje, daí é praticamente todos os dias eu uso, eu acho que a ferramenta que eu uso tem muito mais que o Orkut. Já fico com o Twitter ligado o dia inteiro. Sim, e ainda uso, curiosamente, não uso nenhuma ferramenta, assim, tipo TweetDeck, eu uso o Twitter mesmo. Enfim, e é isso.
Legal, legal. Raquel.
Bom, internet eu também comecei tem muito tempo. Blog, meu primeiro blog foi mais ou menos aos 13, 14 anos, era um bloguinho tipo, diário, né? Coisa de adolescente, e eu abandonei esse blog há muitos anos. E depois, acho que foi já uns 3 anos, eu voltei a blogar com mais seriedade. Aí eu tenho um blog com meu nome, raquelcamargo.com. E em 2007, 2008, veio o Twitter Brasil, que eu entrei no Twitter também em 2007. Também abandonei, não entendi, falei, que coisa é essa? Eu não vou ficar falando o que eu tô fazendo. Eu não entendi. Voltei, já tinha mais pessoas também, eu comecei a pegar a dinâmica e empolguei. Aí junto com o Fernando Souza, a gente percebeu que estava faltando alguma coisa aqui em português, falar sobre Twitter, porque estava acontecendo muita coisa e não tinha um blog para falar disso. A gente decidiu juntar e fazer esse blog.
Foi o primeiro blog sobre isso.
Sobre Twitter, sim. E aí a gente chamou a Gabriela Zago também e até hoje a gente está lá blogando horrores, tá ótimo. Eu trabalho.
Quanto tempo tem já o blog?
Twitter Brasil tem 1 ano e meio. Ele é novo, recente, ele é até novo, mas tem muita história já, né? Calejado. Eu trabalho como jornalista, comecei a trabalhar com web tem 2 anos, com sites de música do Terra, letras.terra, Cifra Club. E agora eu também trabalho como consultora de social media.
Legal. Bia.
Bom, não sou na área de comunicação, não sou da área de tecnologia. Minha formação é odontologia. Eu comecei a usar tecnologia móvel, que é o meu site, né, Garoto Sem Fio, muito antes de ter computador. Meu celular, primeiro celular de 97, meu primeiro PC de 2000. E eu comecei basicamente a interagir no meio internet, porque eu ganhei um palmo e comecei a usar na minha profissão. Eu não sabia como usar. Eu falo assim, ninguém acredita, mas eu era totalmente lesada em internet, computador, tudo. Eu falo, ninguém acredita. Mas eu comecei a aprender com listas de discussão. E acabei ficando expert em palmes e mobile. O nome Garota Sem Fio veio porque nas listas de discussão eu era uma das poucas mulheres que falavam de mobilidade, chamavam
que
Wireless
que
Girl.
Que era isso, mais ou menos?
2001.
Tá.
Então chamavam Wireless Girl pra lá, Wireless Girl pra cá. Fui tentar registrar o nome, já tinha, né? Falei, então vamos usar o nosso idioma, né? Garota Sem Fio. No começo era engraçado, né? Falei, mas que fio é esse que você fala? É fio dental? Fio dental odontológico, antes que alguém pergunte uma coisa. Então, mas que fio é esse? Aí eu falo, não, de mobilidade, de celular, tecnologias móveis, eu uso muito na minha profissão, hoje eu faço odontologia móvel, itinerante, vou na casa dos pacientes, atendo idosos, pessoas com necessidades especiais, prontuário é todo digital, não levo nem notebook comigo, é tudo smartphone, e foi aí que começou, né? Com o Twitter, eu tenho a minha conta no Twitter, eu não me lembro bem quando, mas acho que uns 2 anos, já foi meados de 2007. E pra mim tem tudo a ver, porque eu não passo o dia na frente do computador, mas eu uso muito dispositivos móveis e a agilidade do Twitter e a rapidez de você interagir também com as pessoas foi fantástico para trocar ideias com quem usa tecnologias móveis. Quem me segue no Twitter basicamente é usuário de tecnologia móvel, não necessariamente nerds, tem muitos profissionais. Hoje o boom assim, do meu blog coincidiu com explosão também de celular no Brasil, né? É uma curva assim, que o blog acompanha a ascensão de celulares no Brasil. E hoje o meu blog basicamente é um canal, né, de troca de ideias para profissionais. Eu falo a linguagem do usuário final, porque, como eu falei, não sou de TI, eu sou uma usuária final. E agora ele está parado porque ele está em reforma, né? Mas logo ele vai voltar todo reformado. E hoje estou tanto na odontologia como prestando consultoria para executivos, profissionais liberais e pequenas empresas.
Legal. Vamos fazer assim a volta, começando com a Bia. Queria que cada um falasse quantos seguidores tem, meio como curiosidade para as pessoas que estão aqui. E como é que foram desenvolvendo o próprio Twitter? Como é que começaram e como é que a coisa foi mudando? Porque muda muito, né? O que a gente começa a fazer é de um jeito, depois você vai vendo que tem outras aplicações, descobre outros, sei lá, outras ferramentas. Queria que cada um contasse mais ou menos como é que é a sua carreira de twitteiro, digamos assim.
Bom, como eu falei, eu gosto do Twitter pela agilidade, né? Sempre que sai alguma novidade, eu acho que o blog...
Quantos seguidores você tá? Agora, mais ou menos.
Consulta.
Olha aí. Acho que 7 mil, alguma coisa. Não sei. Depois você confirma aí pra mim, dá uma olhadinha. Mas, basicamente, não adianta. Não gosto de mobilidade, nem adianta me seguir, porque já tentaram... Mas do que você tá falando? Quem é você? Ah, eu tô te seguindo porque te citaram e tal, mas o que é isso? O que você tá falando? Meu, você usa alguma tecnologia móvel, algum smartphone? Eu dou notícias de atualização de soluções e serviços. Falo muito de telecom, né? Também é uma área que eu falo muito. Um pouco de fixa, mas mais a tecnologia móvel mesmo, né? E eu acabei, assim, pensando, né? Eu redesenhei, assim, a ideia do meu blog com relação ao Twitter. Porque muita gente me procura com dúvidas, né? Ou compra um aparelho, ou começa a usar, ou no caso do BlackBerry, as pessoas me procuram, olha, me deram esse negócio e o que eu faço com ele, né? Estou sendo obrigado a usar. Então, é um canal de resposta de tudo. Oi?
8.029.
Então, tem muitas pessoas que têm dúvidas e são coisas práticas, né? Olha, eu preciso de um aplicativo, esse aplicativo é bom? Eu gosto de usar o Office e tal, eu preciso... redigir um documento quando eu tô na rua e tal. Mas esse é bom? Esse é melhor? Então eu falo muito de soluções, assim, e o Twitter é rápido por causa disso. Então, eu tô com um novo perfil pro blog agora, ele vai voltar todo redesenhado. Eu vou focar mais em opinião, análises mais aprofundadas, mais troca de notícia, aquela informação rápida, cobertura de evento, foi o que acho que mais destacou o Twitter pra mim, foi em cobertura de evento, viajando, então reuniões que eu tive muitos já representando como consumidor, assim, com telecoms, né? Eu jogava no Twitter assim, olha, tô com o cara da Anatel aqui, o que vocês querem perguntar pra ele? Ei, pedrada pra tudo quanto é lado, divertido isso, né? Então, legal, as pessoas da hora mandando perguntas, lançamento de um smartphone que teve em Londres também, foi muito legal, porque, olha, tô com o cara que desenvolveu o dispositivo, o que vocês querem perguntar pra ele, né? E na hora, perguntando, eu respondendo, e ali, eu mesmo no celular já respondendo as dúvidas. Então, a rapidez pra mim é fundamental. Eu acho que o Twitter ajudou também, assim, quem é muito... gosta de falar demais, assim, eu sou meio faladeira, a gente tem que se policiar mais e...
É engraçado,
aprender,
né,
a sintetizar o que fala.
As pessoas do outro lado, né, que reagem muito mais do que normalmente, né?
Uhum.
Se você tem uma newsletter, uma coisa assim, você se assusta com a resposta, porque as pessoas, elas falam na lata, né?
É bem menos
sem cerimônia, assim, né?
É, também tem esse lado, assim, por ser tão rápido, tão instantâneo, uma coisa, depois você se arrepende, né? Então, mas o meu perfil, a minha vida em internet, assim, é puramente voltada para um garoto sem fio, para esse tipo de coisa. Não tenho quase nada pessoal meu, até Flickr meu de fotos, não coloco mais nada pessoal, assim, tudo que é voltado à mobilidade mesmo.
Legal, e você, Raquel?
Bom, com relação ao número de seguidores, sou bem mais humilde, acho que nem 2.000, deve estar chegando em 2.000. Com relação ao Twitter, eu uso de Twitter, quando eu entrei, realmente eu não entendi. Assim, como assim eu vou ficar falando o que eu estou fazendo? Procurei seguir pessoas que eu gostava, que eu lia blog e tal, para começar a entender a dinâmica. Eu vi que aquilo ali é muito mais que um lugar para se conversar, né? Tem gente... Eu falo uma coisa. Eu vejo o Twitter como uma solução em busca de problemas, e depois eu vou exemplificar mais isso. Porque tem gente que usa o Twitter para tudo. Para divulgar notícia, divulgar post. Tem gente que usa para divulgar que saiu um pãozinho quente na sua padaria.
Será que não tem muita gente perdida fazendo um monte de coisa que de repente não vai vingar?
Como assim?
Ah, inventa muitas aplicações que não
sim,
tem nada a ver.
Mas eu acho que não atrapalha, sabe? Eu acho que eu tenho percebido um fenômenozinho. Como tem muita celebridade entrando no Twitter, consequentemente tem muita gente entrando só para seguir as celebridades. Mais uma função. Pra quê? Pra acompanhar os seus ídolos. Legal, uma função a mais. Pra mim, hoje, o Twitter é muito... Eu trabalho ele muito como um filtro. As pessoas que eu sigo filtram as notícias que eu leio. Meu tempo é escasso. Embora eu fique na internet o dia inteiro, eu não tenho tempo pra ficar lendo várias coisas que eu queria ler. Então, eu sigo muito o que as pessoas linkam ali no Twitter, o que elas falam, os links que elas postam. Então, acaba que elas filtram o que eu leio durante o dia. E... pra mim isso é fundamental. E também tem aquela coisa da intimidade, como a Bia falou. Você fala com a pessoa, é mais rápido. Eu usava o Twitter muito com isso. Vamos trocar uma ideia. Você dá uma esbarradinha, você dá uma trocar ideia com a pessoa de forma mais rápida, mais informal. Você não precisa fazer um e-mail. E também divulgar outras coisas interessantes que eu vejo. E tem uma coisa, uma forma legal, uma função legal que eu vejo, é como meio de informações. Lá em BH, eu não vejo muitos veículos legais na web. Os jornais de lá não investem em cobertura decente na web. E eu via um trânsito parado na avenida tal, pegava meu celular com um SMS de 30 centavos, eu tweetava, e todas as, sei lá quantas pessoas de BH que me seguiam, ficavam sabendo. A Avenida Afonso Pena tá parada, e eu vi tem local. Então é instantâneo, essa instantaneidade, esses 140 caracteres, e como a informação é fácil de pulverizar, porque eu, com uma mensagem, eu informei, sei lá, 1000 pessoas de um fato. Então, acaba furando muitas mídias. É uma função legal.
E você, Ian? Como que é a sua carreira de tuiteza?
Tentei no começo ali, desisti, voltei quando já tinha uma galera trocando muita informação. E a primeira impressão que o Twitter me deu, eu acho que isso serve para mostrar como era a minha profissão ali na época, eu imaginava o Twitter como uma mesa de bar gigante, onde tinha várias pessoas e todo mundo conseguia falar com todo mundo. Todo mundo falava numa mesma modulação de voz e todo mundo ouvia. Às vezes você ia lá mais perto de alguém e falava, ou falava direto com uma pessoa, mas que outras pessoas acabavam ouvindo ali todas as conversas. Então, assim, trocava-se muito link, e acho que isso acontece até hoje, acho que foi isso que começou a crescer ali, esse networking Twitter. As primeiras coisas ali acabavam saindo por ali. Se o cara às vezes sabia alguma coisa, ele tinha que parar, escrever no blog. Agora ele tinha um Twitter que era muito mais fácil, muito mais rápido, não precisava condensar mais informações para colocar no blog. E isso foi fazendo a coisa crescer.
E quantos seguidores você tem? Você não falou.
Eu acho que ontem tinha uns 3.500, eu acho. E às vezes sobe, enfim, desce. Você fala alguma coisa, as pessoas não gostam, enfim. E já tive fases, né, de Twitter. Às vezes jogava frases, às vezes comentava de fato muito pessoal. Tô indo em tal lugar, tô fazendo tal coisa. Hoje eu faço menos isso. E atualmente, ontem que aconteceu uma coisa especial, daí de fato que eu tava muito emocionado, então eu tava falando muita coisa minha, mas normalmente eu passo alguma informação, ou sei lá, às vezes, alguma opinião, mas dificilmente hoje em dia eu falo, tô indo pra casa agora, ou sei lá, tô indo tomar banho. Que eu acho que também não tem utilidade, fico pensando muito, sei lá, a pessoa que escolheu me seguir, que escolheu receber.
O que ela quer,
coisas,
que ela quer ler, o que ela.
Eu acho que ela quer o cara, o Ian que, sei lá, que entende um pouco aí de rede social, o Ian que tem algumas referências bacanas, então eu acho que ela quer ouvir esse Ian, não o Ian, o cara que mora na Bela Vista, não o Ian que às vezes pega trânsito. Então, enfim, eu acho que é isso.
Então, eu queria perguntar, fazendo a volta de novo.
Uhum.
Como é que foi o impacto do Twitter no blog de vocês, de cada um? O que que mudou, o que que ficou? A Bia falou um pouco já, mas eu queria saber se vocês, sei lá, tiveram muita mudança no que vocês blogavam ou não.
Poxa, eu praticamente não tenho mais blog hoje. Isso, assim, muito por conta do tempo mesmo de trabalho, enfim, atualmente eu trabalho uma média aí de 14 horas por dia. Então, meio que o blog perdeu um pouco de força, mas assim, ele também...
É verdade que os blogueiros que fazem muito sucesso param de blogar?
Talvez.
É uma lenda?
Então, talvez, se eles arrumam um trabalho por conta disso, fatalmente isso vai acontecer. E o trabalho não envolve a produção do blog. Acho que por causa disso. Eu acabei questionando muito, assim, a coisa do blog. Eu acho que o Twitter tem um pouco de culpa nisso, que me fez pensar assim, consigo produzir informações ali, produzir mais rápido, consigo também pegar informações, então assim, eu já consigo servir as pessoas que querem me ouvir, eu acho, se tem uma informação maior, daí sim eu vou colocar no blog, mas isso nem sempre acontece, E eu acho que blog vai acabar, sei lá, migrando para outros formatos, para outros usos, hein, porque eu acho que até é uma outra discussão para aqui. Mas, enfim, é isso. Eu não, já praticamente não uso meu blog mais.
Legal. Você, Raquel?
Bom, o Twitter me rendeu um blog, né? Por causa do Twitter eu criei outro blog com novos objetivos, mas de certa forma eu diminuí uma quantidade de postagens também, mas o Twitter tem um pouquinho de culpa nisso sim, porque pela agilidade dele, eu tô lá na correria, eu vi uma coisa muito legal que merecia um post, mas aí eu tô na correria, eu não vou parar pra formular minhas ideias, dar uma apurada naquilo, tratar uma imagem e tal. Eu vou e coloco o link no Twitter, já indico aquela pessoa que já fez todo aquele trabalho, toda aquela apuração no Twitter, eu mando em 140 caracteres aquela informação para várias pessoas também. Então, realmente o Twitter diminuiu o meu número de postagens.
Você, Bia?
No meu caso não foi a quantidade, foi a qualidade do que eu postava, né? Muita notícia de mobilidade, um software novo, um aparelho novo, às vezes não justificava um post, e até porque... Eu gostava de ter a opinião imediata das pessoas. É legal? Gostou? Não gostou? É na hora. Pô, gostei, não gostei. Um serviço novo de uma telecom, né? Todo mundo usa celular hoje. Falou, achei uma porcaria, achei caro. É legal que eu posso filtrar isso e baseado nisso, aí sim fazer um post e dizer como é que foi a repercussão. Mas o fato do meu blog estar parado, não tem nada a ver com o Twitter, né? Ele vai voltar, já tem uma data mais ou menos certa, entreguei para uma empresa de design, tá... fazendo identidade visual, vai migrar para outro sistema de publicação, vai ser uma coisa bem legal, mas está coincidindo com fase nova da minha vida, que eu casei, estou abrindo empresa de consultoria em mobile, é por isso que eu parei com o blog, mas não por causa do Twitter.
E no seu caso, teve impacto no seu podcast ou não?
Não, o podcast está muito ligado com o blog também, então em breve vai ter videocast também, e vão ser, eu enxergo uma coisa como assim, informação em uma só, né, os meios... interfere diretamente na qualidade. O que você precisa de coisa instantânea, o Twitter é perfeito. Um aparelho novo, você vê ele funcionando, uma aplicação nova que sai, às vezes você gosta de ver um touchscreen ou não touchscreen, o vídeo é perfeito para isso. Né? O podcast, por ser áudio, eu preciso extrair o máximo de benefício de um meio que usa áudio. Eu vou usar principalmente para entrevistas com usuários e com pessoas e até empresas. E o blog, para leitura mesmo, texto de opinião, análises mais aprofundadas... Eu gosto dessa convergência assim, de internet também. E tem outros projetos meus que estão andando agora paralelamente com rádio, né, que é com mídia tradicional, com revista. Eu comento lá na CBN Curitiba, agora vou em breve aqui na CBN São Paulo também. Então é tudo uma coisa só. Eu gosto da convergência mesmo. Eu sou a Bia da tecnologia móvel, né? Bia do Twitter, do blog, do podcast, é mobile e acabou.
Legal, eu queria que cada um falasse como é que é o dia a dia com o Twitter. Se vocês entram de manhã, se vocês ficam o dia inteiro ligados, se vocês postam ao longo do dia ou entram algumas vezes. Como é que é a relação de vocês, sei lá, no dia a dia com a ferramenta? O que cada um usa também, se você usa aplicativos, coisas assim?
Hoje por questão de tempo, eu passo mais tempo nos replies, o que as pessoas me procuram. Eu não sigo tanta gente como as que me seguem, porque eu não tenho tempo também de acompanhar, ler tudo o que falam. Eu tenho uma outra conta separada minha do Garoto Sem Fio, que eu coloquei basicamente feeds, né, de notícias, de trânsito. Essas eu olho todo dia, olho lá e até foi um meio de eu repensar também o meu leitor de notícias online.
Porque isso impacta bastante. Né?
80% do que eu tenho em leitor de feeds, como Google Reader, NewsGator, tantos outros, 80% eu não passava do título. É isso que eu queria saber, tá ótimo. Um ou outro eu separava para ler depois. Então o Twitter é perfeito, é rápido, já clico no link, eu salvo para ler depois, se for uma coisa mais que me interessou mesmo. Isso que é o básico, assim, do meu uso mesmo. Agora, acompanhar, ficar o dia inteiro, assim, já fui assim, mas hoje está bem por questão de tempo mesmo. É questão da conveniência, eu faço tudo por smartphone. Então, estou entediada, esperando o metrô, é sempre um momento ansioso, assim, sento num restaurante, estou esperando chegar alguma coisa, do lado uma espiadinha, né, agora vou sentar e vou twittar, não tenho essa... né, vou acompanhar o computador, quando estou trabalhando, não deixo o programa de Twitter, eu tenho... Eu experimentei alguns programas mais para falar sobre eles, mas não uso no meu dia a dia mesmo, é muito raro.
Legal. Você, Raquel?
Bem, hoje eu tuito muito menos que eu tuitava. Muito, muito, muito menos mesmo. Falta de tempo e também para essas ponderações que a gente acaba criando com o tempo, como disse o Ian. Assim, eu já não tuito tantas coisas pessoais. Ainda tuito coisas bobas, mas eu diminuo isso muito. E hoje eu costumo tuitar ou pela página mesmo do Twitter, porque antes, quando ele funcionava no Agitalk, ele era um usuário do Agitalk. Aquilo ali acabava com a minha vida, porque eu fico com o Gmail o dia inteiro aberto e o negócio pegando fogo ali, eu não conseguia tirar o olho do Twitter, eu não conseguia. E aí depois que acabou essa integração do Twitter com o Agitalk, minha vida tomou jeito de novo, eu consegui ter controle dela, e aí eu fiquei na página do Twitter, porque eu custei a me acostumar com esse tanto de outros modos, eu fiquei mais conservadora na página. Na página é bom que eu economizo tempo. Mas eu uso também de vez em quando o Twitter Fox na minha casa e tal. Eu vejo algum link, eu clico. Se eu tô meio correndo, eu clico naqueles que o título realmente me chama atenção. E se for uma coisa extensa que não dá tempo mesmo, eu marco no Delicious pra ver depois, ou o próprio favoritos do Twitter. Então, meu ritmo hoje é bem menos intenso.
Você, Ian?
Eu já segui bastante gente. Hoje eu sigo, acho que, menos de 50 pessoas. E essas pessoas eu escolhi mais ou menos baseado no critério de assuntos que eu sei que essas pessoas compartilham. Que é, então eu sei que tem um cara que assim, vai falar bastante de cinema, algum cara que vai falar de política. Então a partir dessas pessoas, o que eu olho ali, eu acabo migrando para outro assunto, ou surge algum assunto que quando eu vejo aquele assunto me interessa muito, que outras pessoas estão falando, eu vou abrir uma tela no search para ficar monitorando. Então, eu fico monitorando aquele assunto e vejo que as pessoas estão falando. Então, assim, minha rotina de Twitter é praticamente o dia todo, tá? Até porque, enfim, eu também trabalho com isso. Então, eu abro praticamente uma janela de Firefox só para isso. Então, a primeira é o Twitter mesmo. E as outras são todos searches que eu procuro algumas tags. Então, provavelmente uma tag com o meu nome, o meu username, e algumas com outros assuntos que eu quero saber naquele dia que estão acontecendo, ou com alguma marca que eu trabalho, que estou monitorando. E o search ali, automaticamente, quando surgem novos replies, ele vai marcando os números lá, tem tantos ali, para ver o que está acontecendo. E se houver necessidade, eu vou dar um reply para alguém, ou vou faço algum comentário. Mas assim, eu não costumo twittar mais de 10 vezes por dia. Mas isso é, enfim, ao longo do dia inteiro. Faz tempo que eu não uso, até porque assim, meu celular é horrível para usar como mobile, mas eu tava com HTC, e com HTC também era muito fácil, então eu acessava mais. Eu acho que a mesma coisa da Bia. Ah, tô no, sei lá, no, numa fila de banco, esperando alguma coisa, é muito automático, Twitter, né? Recentemente, como meu celular não permite, eu meio que desencanei. A experiência dele não é tão boa para Twitter. Mas, enfim, é o dia todo. Eu sentei no computador, eu ligo o Twitter para dar uma olhada se tem alguma coisa, alguma novidade. Sempre vai ter alguma coisa. Ou não, mas assim, é por ali que é mais fácil saber.
Legal. Eu queria saber, assim, se vocês lembram pessoas que vocês seguem, que vocês gostam, por que que vocês seguem, nome, sei lá, alguém assim que vocês indicariam. Curiosidade minha também.
Eu acho que assim, o Twitter é um pequeno. São várias televisõezinhas, né? São vários canais que você escolhe alguns canais ali pra ficar acompanhando, pra assistir, e ele fica dando um zap automático, né? Então, cada um vai falar de algum assunto, que eu já comentei. Eu gosto muito do Alexandre Matias, que é jornalista, que sempre tem muito link, que ele fazia isso muito no blog dele, então ele migrou essa parte de dicas de link toda pro Twitter. Sempre são links muito interessantes. Gosto da Flávia Durante também, que é jornalista. Enfim, o Nagaki. Tem o Solon, que é um grande amigo meu também. Gosto também de alguns humorísticos, por exemplo. Tem um que é funerária, que é de um pessoal de Porto Alegre, que sempre tem umas frases bem interessantes. Eles não interagem com ninguém, mas sempre mandam umas frases bem legais, eu recomendo. Poxa, eu sigo até o Boneco de Posto, que é um Twitter que fica só pra lá e pra cá. As únicas citadas dele aí, pra lá e pra cá, não faz o menor sentido, mas...
Legal.
Então, assim, varia. Então, acho que... E é sempre legal, acho que aqueles Follow Friday, às vezes, vai... Na real, acho que até banalizou um pouco, porque, enfim, todo mundo joga um monte. às vezes não sabe o que é bom, mas acho que vale a pena você ir pesquisando com as pessoas, algumas coisas aí interessantes. Vou falar, acho que assim, eu acho que até por isso que eu sigo pouco, acho que eu recomendo, na verdade, todas as pessoas que estão ali na minha lista ali de friends.
E você, Raquel?
Eu tenho seguidores bem variados, porque eu gosto de seguir canais de notícias que eu acompanho, sites de, por exemplo, como eu trabalho no Cifra Club, o Cifra Club tem um Twitter, é o RSS dele, então eu sigo os sites que eu leio, por exemplo, G1 tem, cada editoria tem um Twitter, eu sigo alguns, e também sigo, por exemplo, pessoas que eu gosto de ler, que eu não deixaria de seguir, tem o Samadeu, que é o Sérgio Amadeu, que ele sempre fala de um lado de direito, político, um lado social, o Caribé também, tem a Semiramis lá de BH, que é uma advogada também bem envolvida na internet, tem esse pessoal de humor, eu gosto de seguir Marcelo Taz também, que é um cara que eu acho divertido, ele apresenta tanto aquele lado bastidor do CQC, como ele posta links legais também, ele divulga coisas do blog dele, e tem pessoas que são meu convívio pessoal, diário, que eu gosto de seguir também, então não é só pessoas que divulgam coisas que vão fazer diferença no meu dia a dia, mas por uma coisa de consideração, eu tenho meio esse apego pessoal na hora de seguir.
E você, Bia?
As pessoas que eu sigo não são basicamente ninguém badalado, assim, é por assunto mesmo. Pra você ter uma ideia, tem muitos amigos meus, pessoais, de anos assim, que eu não sigo no Twitter, porque eu já, poxa, eu adoro você, prefiro telefonar e falar com você, eu não aguento ver teu Twitter. Mas eu não gosto que as pessoas levem esse negócio de seguir ou não seguir pro lado pessoal. E tem gente que se ofende, fala, pô, para de me seguir, por quê? Não, mas meu tempo tá curto, eu prefiro ler mais notícias, esse tipo de coisa. Agora tô seguindo muita gente que fala de Mac também, porque tô escrevendo uma revista sobre Mac e eu sou meio recente, né, com a plataforma, tô aprendendo ainda. Não adianta, amigo é amigo, aquele que é amigo, você quer falar com ele, você manda SMS, você telefona e você vai na casa dele e toma um chope no bar no dia seguinte. Não é porque você segue ou deixa de seguir. Não, o Twitter não é parâmetro de amizade pra mim, assim como não era o Orkut quando eu tinha muito tempo. Paguei minha conta no Orkut em 2005, porque eu era daquelas teimosas, assim, eu queria seguir, conversar com os meus amigos mesmo. E depois era me xingar, você se acha, não quer aceitar, eu falei, mas quem é você? Aí eu tinha o blog tava começando a ficar conhecido, eu falei, puxa, vou ter que aceitar, pode ser um leitor meu, né? Aí começaram a aparecer pessoas constrangedoras, assim, eu via que não eram leitores meus, falei, não dá mais, não tem condições. Então tem muita relação com a minha vida de mobile, de tecnologia, isso que eu escrevo são as pessoas que eu sigo. Mas eu gosto mais, assim, do feedback. Então não é necessariamente pessoas que eu tô seguindo. Quem eu tô seguindo é também para trocar mensagens diretas. Então pessoas que eu convivo mais no dia a dia, e isso é muito ágil. Mas o fato de você não precisar seguir alguém para trocar as mensagens, os replies, isso ajuda muito. Né, eu recebo muito feedback, passo boa parte do tempo respondendo, mesmo dúvida e comentando, até ajudando, né? É quase um serviço de suporte para muita gente, assim, online. Ah, travou, esse programa é porcaria, falou, instala esse outro. Oh, valeu, obrigado. É simples.
Legal. Vocês achavam, voltando de novo, que o Twitter ia virar o que virou? Assim, desse tamanho, essas pessoas brigando para ver quem tem mais seguidores, as celebridades, sei lá, os quebra-pau, vocês achavam que ia virar isso? Aquela história de, sei lá, que a gente fala da orkutização do Twitter, não sei o quê. Ou é um exagero, assim?
Não, isso porque... não é um mal do Twitter, não. Eu tava no colégio, era pequena, já tinha amiguinho disputando pra ver quem tinha mais amiguinho, assim, na panelinha, né? Ainda mais em Curitiba, né? Que é a terra das panelinhas. Eu acho que o que acontece na internet é puramente um reflexo do que das pessoas mesmo, do mundo real. O que acontece no Orkut, o Orkut é pornografia, isso aqui, mas isso sempre teve no mundo real também. Assim como tem as coisas boas das redes sociais, não é só o lado ruim, mas parece que a gente tem aquela tendência assim, mórbida, né? Essa semana foi o... como é que era? A moça que morreu na banheira que tava tweetando. Virou notícia que era no Twitter, não é porque ela tava na banheira, ou porque ela, sei lá o que aconteceu, ela ligou o laptop, molhou, não sei, não, era por causa do Twitter, eu acho engraçado isso. Mas, basicamente é isso.
Você, Raquel. Se você achava que o Twitter ia ficar desse tamanho.
Vocês, vocês
que começaram no blog, vocês devem ter sentido essas mudanças.
É, eu acho que ele ainda vai crescer muito mais, vai tomar proporções muito maiores. Mas no início eu não imaginava que ele ia ser motivo para tanta briga ou mimimis, né, como dizem alguns. E realmente tem essa tendência mesmo que a Bia falou. Porque só porque envolveu o Twitter, meu Deus, é um fenômeno e tal, tá todo mundo usando, e aí realmente torna um espetáculo aquilo desnecessário muitas vezes. Mas eu acho que ele ainda vai se tornar muito mais, a proporção dele vai aumentar, vai bombar muito mais.
Você,
eu acho que, enfim, eu também acho que tá muito no começo ainda o Twitter. Enfim, acho que faltam até criar usos, né? As pessoas entenderem que, assim, não existe um uso. Isso eu acho que é um dos grandes baratos do Twitter, é isso. É, existem usos, né? E cada dia as pessoas vão percebendo novos usos. E é que nem o que a Raquel comentou agora, que é muita gente entrando para seguir canais de celebridades. Então, assim, e isso, essas coisinhas vão acabar fazendo com que a coisa vá crescendo aos poucos. Acho, por exemplo, o exemplo da Oprah lá, né, que quando ela
trouxe
um dia,
multidão,
em horas, antes da primeira tweetada dela, ela tinha 60 mil seguidores, e daí até criaram uma brincadeirinha que você colocava o seu Twitter e mostrava se você tinha entrado antes ou depois dela no Twitter. E aqui no Brasil tá começando agora, assim, umas grandes celebridades, hein, que tem o Mano Menezes, que é despeito ali de toda a polêmica que diz o Twitter ou não. Poxa, quantos corintianos ali não... todo respeito aos corintianos, mas quantos corintianos não descobriram o Twitter e entraram? ou pessoas... Eu falei todo respeito aos corintianos. Ou pessoas que seguiam o Marcelo... Ou que conheciam o Marcelo Prass do CQC ou de algum outro lugar e também que entraram no Twitter ali para segui-lo. Então, assim, ainda tá bem no começo ainda. Acho que a matéria do Fantástico, a matéria do Twitter, eu acho que serviu também para aumentar. Eu acho que daqui a pouco já deve ter um pouco de novela, não sei se no Caminho das Índias já falaram.
Vai ter na próxima.
Então provavelmente, então, já, assim, vai ajudar também a isso. E, enfim, obviamente isso vai gerar brigas, mas como a Bia falou também, é um reflexo da vida real. Tá? Isso vai ter sempre gente chorando. Para tudo, qualquer coisa que seja possível classificar em ranking, vai haver ranking. E vai ter gente que vai levar isso muito a sério, gente que não vai levar muito a sério. Eu recomendo que as pessoas não levem nada a sério. Assim, na verdade, só vai levar a sério se isso realmente influencia na tua vida. Se a maioria das pessoas pegar e falar assim, peraí, o número de seguidores influencia ou não influencia? Ou se tem, ou pior ainda, né, quando as pessoas se incomodam que outra pessoa, sei lá, tem muitos seguidores. Se essa pessoa tá me incomodando ou não. Então, assim, falta um pouco, às vezes falta um pouco de ponderação também, talvez a velocidade das informações fazem com que as pessoas parem um pouco para pensar. Também é algo aí a
você que é
só
de... fala, Raquel, vai lá.
Outro potencial de crescimento do Twitter é porque agora, seguindo o exemplo de políticos gringos, os políticos brasileiros estão entrando no Twitter, que eu imagino já daqui a um tempo isso virando uma coisa com seriedade, um canal de informação mais sério. Se eu não me engano, foi na Alemanha que uma... Ai, eu não lembro quem que era, mas uma representante política de lá, nas eleições, tweetou o resultado das eleições antes dele ser divulgado para a imprensa. E o negócio foi uma polêmica enorme, porque furou a imprensa, não podia, não estava autorizada ainda a divulgação de resultado. Então, daqui a pouco, isso chega com mais seriedade. Os políticos, eu espero que sim, que eles tenham mais maturidade com isso tudo. E daqui a pouco vai ser um novo público, um público diferente. Eles vão encontrar, assim, como eu falei, novos problemas para o Twitter ser encaixado como uma solução.
Só para opção complementar, Júlio, um exemplo muito interessante é o que acontece lá na agência onde eu trabalho, é o Wanderman. Lá tem uma figura, a servente, né, a que cuida da Copa, que é a Dona Lu. Ela é uma figura folclórica já, porque assim, é uma pessoa muito carinhosa, que sempre trata todo mundo por fio e tal. E a gente, em dado momento, a gente falou assim, ah, vamos criar um Twitter fake da Dona Lu. E a gente criou o Twitter fake da Dona Lu, com as fotinhas dela, e usava a mesma linguagem dela, tipo, qualquer coisa, oi filho, tá, tem café, ô filho, tem fruta, que lá na agência sempre tem fruta de manhã e de tarde. Ah, filho, hoje tem morango. Ah, filho, o café já tá lá, pode pegar. Hoje tem Natura, que ela vende Natura. em dado momento, alguém avisou pra ela que ela tinha um Twitter fake. E ela, em vez de ficar brava, ela falou assim, ô filho, manda avisar no tweet lá que eu tô vendendo Natura. E o pessoal começou a dar os recados, a gente dava os recados dela. E daí chegou uma hora, perto do Dia das Mães, todo mundo da agência se juntou, cada um deu uma grana, acho que 10 reais, e a gente comprou um laptop pra ela. A gente deu pra ela o laptop, ela se emocionou muito, chorou e tal. E só que ela não levou pra casa, ela deixou na copa, porque ela tem uma área reservada pra ela. Ela colocou, pegou a senha do Twitter pra ela. Ninguém mais usa o Twitter fake, é só ela.
Fake.
Ela tem MSN, tem Twitter, e todo dia ela faz umas tweetadas. Assim, ah, fio, hoje tem morango, não sei o quê. Ou às vezes ela coloca umas frases assim, ah, hoje tá um dia frio, bom pra ficar debaixo do cobertor comendo pipoca. Ou que nem um dos últimos dela, que eu achei muito bom, que era, ah, fio, eu fui tomar juízo, só tinha vodka. Ó, recomendo todo mundo seguir a Dona Luke e a Dona Underline.
Isso é legal.
Criaram um monstro, então, né? Ela tá até com script lá já.
E ela adora muito. Pra mim é uma vitória. Que, assim, as pessoas às vezes têm medo, né? Que o pessoal, principalmente da classe C, invada, né? Muita coisa de os bárbaros estão chegando. E pra mim é um... Acho que só tem a ganhar, acho que quanto mais gente tiver aí no Twitter é melhor. Eu acho que depois, quem quiser, eu posso contar a história depois da Dona Miriam também, que é a mãe do meu melhor amigo, que ela tem um blog de tricô também, que é fantástico. Então, assim, quanto mais gente ali inserido, é melhor, é mais gente para conversar, são novas ideias, são é um novo conhecimento, né, que tá ali se desenvolvendo.
E quebra também aquele paradigma que Twitter só tem jornalista, publicitário e TI,
exatamente,
né?
Exatamente.
As pessoas falam de orkutização do Twitter, né? Como uma coisa jocosa, porque é a massa chegando no Twitter e eles vão ficar falando em miguxês e vão destruir o mundo. Ah, meu Deus, socorro. Mas olha, eu tô trabalhando com outros. Eu tô trabalhando, fazendo social media, trabalhando com social media de um cantor sertanejo. O público dele é esse público, é a massa que escreve errado, que fica no Orkut fazendo tudo aquilo que a gente assusta. E a gente está fazendo um papel também pedagógico de levar esse pessoal para o Twitter, para o Flickr. Muita gente vai me bater, ah, Rafa, é você que está fazendo isso. Mas é curioso, assim, e eu acho que isso não é mal. As pessoas estão falando, meu Deus, esse povo no Twitter fica achando ruim, mas o Twitter tem uma vantagem enorme, que é a não necessidade de relacionamento recíproco. No Orkut, para você ser meu amigo, eu tenho que te aceitar. A Bia não aguentou porque ela tinha que aceitar a pessoa ser amiga dela. Agora no Twitter, você, assim, você me segue, eu não sou obrigada a te seguir. E pronto, acabou. Deixa o povo falando o que eles quiserem pra lá, você não precisa seguir. Acho que o povo faz muita polêmica por coisa pequena, por preconceito, né? Isso é um preconceito bobo.
Queria perguntar aí, você que trabalha com agência, como é que você vê essa questão aí de que tá começando de propaganda, no caso do TAS, que foi mais assim, estridente. Se isso vai ter um futuro, sei lá, se a gente vai ver uma monetização de Twitters, como teve dos blogs ou não, se não tem nada a ver, se vai ter gente que vai viver disso ou não, se vai ter agências de Twitter. Até depois seria legal que cada um falasse também, mas você que está mais dentro desse meio, como é que é isso dentro, sei lá, como é que as pessoas enxergam?
Eu acho que, no caso do Taz, eu acho que é bem, na verdade, fez um escândalo maior do que o devido. Na verdade, qualquer escândalo ali é um atentado até contra a própria liberdade dele de falar o que bem entender. Eu acho que, assim, vai haver um aumento, mas nada muito que incomode as pessoas. É que ainda é o problema do Twitter é que, principalmente aqui no Brasil, ele tem uma quantidade muito pouca de gente. Então, ele não, ainda não vale tanto investimento, a não ser que o seu investimento, o seu retorno ele seja medido por venda. Por exemplo, lá na agência a gente cuida de Dell. Aí a Dell tem um Twitter. Então, eu não posso saber números, mas para te dar uma ideia, de cada 140 pessoas que clicam no link da Dell, uma compra um computador. Então, é uma taxa de conversão altíssima, tá? Principalmente se for colocar... se for comparar com todas as outras ações da Dell em social media, em Orkut, em blogs, essas outras ações são bem aquém comparado ao Twitter. Então, assim, tem campo. adaptar. Acho que cada marca precisa achar e descobrir como funciona melhor. Mas eu acho muito que vai acontecer muito de empresas estarem ali, mas não de empresas
ações,
influenciarem, né? Tanto, as pessoas falarem. Já acontece, até a pessoa vai para algum evento e tal, que tem algum interesse ali, a pessoa vai falar, isso já acontece, de certa
mas
forma.
De uma maneira
mas
espontânea.
O cara pagar muito para falar, pode até acontecer, mas não, eu acredito que não vai ser uma regra, não. Vai ser bem exceção, como é o caso do Tarso.
Legal.
Ah, eu tenho minhas dúvidas, assim. Eu acho que o Twitter como mídia, vendo ele como um meio de publicação, acho que ele tem potencial para virar o que os blogs estão virando, sim. Hoje o Twitter é todo limitado pra gente. A gente só pode mudar o nosso fundo e fazer, né, nosso plano de fundo e escrever. E eu não sei o que o Twitter pode fazer daqui a um tempo, se ele vai poder liberar um pouco da gente mudar um pouco nosso layout e aí isso proporcionar oportunidades de publicidade ali dentro. E eu acho que até post-pago, sim, eu acho que isso tende a acontecer cada vez mais. Eu já fiquei sabendo de umas ações que estão sendo feitas, pagando o pacote de posts e tal. Eu acho que isso tende a crescer. Como o Twitter já te limita em número de caracteres, fica mais difícil ainda você falar publi editorial, né, post-pago, você colocar uma observação. Mas eu acho que isso tende a crescer. Não sei.
Nossa cultura no Brasil, aqui católica e latina, fala que você ganhar dinheiro é
pecado.
É uma coisa que às vezes toma proporções absurdas, é como se fosse o maior crime do mundo. Eu acho que o importante é a transparência. Não tem nada de errado a pessoa postar, seja no Twitter, seja em blog, ganhar, desde que ela deixe isso bem claro. Eu acredito mais também nessa questão da espontaneidade, como o Ian falou, né? Eventos e ações assim, que vai gerar mídia espontânea. Mas, sinceramente, eu acho que aqui no Brasil sempre vai ter essa briga. Parece que nos Estados Unidos tem muita gente que vive assim, de blog, aqui poderia ter o mesmo potencial, mas não tem o próprio preconceito entre blogueiros, né? Já aconteceu, já fui procurada também para fazer determinadas ações. Eu até agora não aceitei porque não era o formato que eu queria. Agora que eu estou reformulando o blog, eu acredito mais em parcerias, as empresas que eu escolher, que vai ter espaço dentro do blog, não vai ser reviews pagos, não é essa a minha ideia. Mas eu acho que tem espaço, sim. Eu acho que é questão de saber fazer, né? Ver como é que as pessoas aceitam. A gente está em fase de teste, a internet é muito nova aqui no Brasil, as pessoas não sabem direito nem o que estão falando, o que estão postando. A partir do momento que as pessoas também perderem um pouco assim, da ingenuidade da internet, hoje tem muito spam, muito vídeo, isso é o que mais incomoda, né? No blog tem muito anúncio de AdSense, uma época eu ia lá, clicava, bania picareta que vendia celular em Made in China, lá, e aquelas picaretice mesmo, a gente via que era golpe, até leitor me procurou, esse cara aí, picareta e tal. Aí eu falei, puxa, realmente tem que mudar isso, é questão de filtrar. Mas eu não vejo, não tem nada de errado em você ganhar dinheiro com isso. Eu acho que o Twitter corporativo vai ganhar mais espaço. E agora vai ter as eleições, ano que vem, já tem medidas aí de TRE, liberando blog, YouTube, Twitter para políticos. Eu acho isso fantástico, né? Porque até então era um bicho de sete cabeças, não podia, porque os nossos políticos, infelizmente, os nossos governantes, não entendem como é que funciona a internet, né? No mínimo, assim, até eu que sou dentista, eu sei como é que é um log de um provedor, como é que funciona, falta de interesse, né? Mas o que vai começar a acontecer na política é político com comitê, contratando gente para fazer blog, para twittar em nome deles. Eu acho isso ótimo, vai dar emprego para muita gente, só tenho medo que se faça propaganda travestida de opinião, isso eu já não gosto muito.
Você, Raquel, conta um pouco da história que você teve uma experiência meio grotesca envolvendo política e Twitter.
Pois é. Tudo começou numa manhã. Abri o blog, Twitter Brasil, fora do ar. Aí eu procurei o Fernando, que mexe nessas coisinhas técnicas. Fernando, por que tá fora do ar? Entramos em contato com o provedor. Ah, tá fora do ar por causa de uma liminar. Liminar do TRE Ceará. TRE? O que eu tenho a ver com TRE? Ceará, ainda por cima. Fomos procurar saber o que tinha acontecido e a prefeita de Fortaleza, Luiziane Martins, havia entrado com um processo pedindo para o blog ser retirado do ar, porque o blog era a responsável pelo Twitter no Brasil, e que eu, Raquel Camargo, eu era a dona do Twitter no Brasil. Como assim? Eu fiquei me achando. E aí, foi péssimo, porque eu não sabia o que fazer. Aí, com o outro blog que eu tenho, eu fiz um post falando o que estava acontecendo, que era um absurdo. E foi um movimento lindo, assim, porque os outros blogueiros e twitteiros começaram a fazer aquilo bombar e compartilhando aquilo, compartilhando a revolta, a falta de informação dos nossos políticos. E o negócio começou a bombar com uma proporções maiores, começou a chegar na grande imprensa. Aí começou G1, IG, UOL, esses outros canais a apurarem a notícia, entrando em contato comigo e aí entrando em contato com o juiz e com a prefeita. E aí quando eles chegavam lá, eu falei assim, por que vocês tiraram o blog da menina do ar e tal? Aí eles falaram, eles perceberam que eles fizeram cagada e voltaram com o blog no ar de noite. Lindo, né? Eles tiraram o blog do ar porque acharam que eu era responsável pelo Twitter, isso tudo porque tinha um fake da Luiziane falando, prejudicando a imagem dela, mas eu não tinha nada a ver com a história. E aí eu achei que a história tinha acabado, só que uns 15 dias depois eu recebi uma carta do juiz pedindo pra eu me manifestar. Eu falei, me manifestar? Por quê? O que, é que eu tenho que falar pra você, né? E aí eu nem sabia o que fazer, eu tinha 48 horas pra responder aquilo. Eu não sabia por onde começar, eu sou leiga nesses assuntos. Eu fui para a Defensoria Pública de Belo Horizonte, foi um dia assim que... engraçado, pra não falar horrível. Cheguei lá, tinha que explicar o que era blog pros advogados. Cara, blog é assim, funciona assim. Sabe o Orkut? Pois não é assim, não. É assim, calma. Sim, foi horrível. E eu tentando pedir ajuda. O que, que eu tenho que fazer? Eles não entendiam. Eu desisti, voltei pra casa, assim, decepcionada. Fui pro Twitter de novo. Falei assim, uma vez eles me ajudaram, né, a escandalizar o negócio, vai me ajudar de novo. Aí comecei a gritar lá. Aí encontrei duas pessoas que usam Twitter também, que são advogadas, e elas que me ajudaram, que foi o Fernando Gravataí e a Flávia Penido. Aí eles me ajudaram, fizeram a tal declaração que o juiz queria e mandaram pra lá, que era pro SEDEX, que nem isso eu sabia, se era por e-mail, se eu tinha que ir lá e tal. E aí, a partir disso, o processo tá parado até hoje. Eu tenho um receio disso, voltar a me incomodar um dia, mas não sei, espero que não. E o processo tá parado lá no site do TRE, o fake dela foi apagar, porque o cara viu que a bomba explodiu pro lado errado, né, pro meu lado, apagaram o fake dela. Sim, o que que acontece? Isso tudo por falta de informação do juiz, da advogada, que não sabe diferenciar o que é um microblog, que é uma rede social, que seja, de um blog, e me pegar pra santa, assim, eu fico até desviando um pouco de assunto, eu fico com muito medo se essa lei do Azeredo foi aprovada, porque eles não sabem com o que eles estão mexendo, vai sobrar pra todo mundo, a gente não vai poder expressar mais nada.
Você, o que você acha dessa relação Twitter com política, com blog?
Eu sempre recomendo a moderação. Eu acho que os políticos, assim, por sorte, eles vão acabar procurando sempre aí consultoria. Hoje em dia, as pessoas, principalmente as consultorias, estão bem preparadas. Isso é interessante também. Não é só a questão do político que está preparado, mas dos próprios profissionais, por não existir... Não existem muitos documentos, não existem normas, né, de como agir aí profissionalmente na internet. Então, assim, acho que as consultorias estão mais preparadas para dar suporte, até para colocar o pé no chão de muita gente que deve estar imaginando que vai conseguir construir cases Obamas aqui no Brasil. Isso não, ainda não é possível.
Só fazer com Israel.
Mas, assim, acho que desde que essas ações busquem informar o eleitor, é perfeito. O meu receio maior é quando for acontecer blogs de assim, contra informação, essas coisas, que certamente vai acontecer. Então, a gente vai ver aí em muitos casos, mas acho que desde que o objetivo seja informar o eleitor, a gente está aí no bom caminho. Na verdade, vai ser um belo aprendizado. Aí.
Legal. Antes de abrir para as perguntas das pessoas, eu queria perguntar a cada um o que diria para alguém que está começando no Twitter agora? O que é legal fazer? O que não é? O que a pessoa, enfim, tem que saber ou não tem? Você tem que tomar algum cuidado?
Primeiro, obviamente, abra a conta. Procure seguir pessoas legais. Se vocês descobrirem que as pessoas não são legais, não tenham medo de parar e segui-las. Não entre em briguinhas bobas, qualquer que seja, não discuta no Twitter, não discuta na internet no geral, uma perda de tempo assim, muito grande. E use o Twitter, assim, descubra, na verdade, eu ia falar assim, ó, use o interior com o Twitter para se informar, mas na verdade eu vou estar sendo muito paternalista nesse sentido. Eu acho que assim, descubra o melhor uso para o Twitter, que é o melhor uso para você. Para mim é para informar sobre alguns assuntos. Às vezes o seu não, às vezes você quer escrever poemas, né, ou qualquer outra coisa, ou pensamentos. Mas assim, descubra o seu uso e seja muito feliz, esteja satisfeito. Acho que é importante isso. Use o Twitter para ser feliz. Não para se preocupar.
Você, Raquel.
Adorei o que ele falou. Achei lindo mesmo. Eu concordo com ele, eu repito o que ele disse. E também eu vejo muita gente entrando no Twitter, criou a conta e aí, pra onde que eu vou? Vou ficar falando sozinho. Aí é se procurar as pessoas que para você seguir. Tem vários sites, aplicativos que te ajudam a encontrar pessoas, por exemplo, que estão próximas de você. Você coloca sua cidade, seu bairro e tal, e já localiza algumas pessoas por perto. Você pode ir lá no sistema de busca do Twitter, colocar palavras-chave que tenham a ver com o que você faz, com o que você gosta, e procurar pessoas que estão falando sobre esses assuntos para segui-las, né? Experimentar, ver se o que elas publicam vai ser interessante para você. Tomem cuidado com as mensagens diretas, por vários motivos, porque agora está acontecendo das pessoas mandarem links para roubarem suas senhas. Não clique em qualquer link, principalmente porque no Twitter a gente tem aquela coisa do link compactado, né? Pra economizar caractere, então isso acaba sendo perigoso. E também porque às vezes a gente vai mandar uma mensagem direta rapidinho, ela acaba indo pública. Cuidado com o que vocês trocam em mensagens diretas. E não usem scripts também pra inflar o Twitter de vocês, porque não é verdade. Não sai seguindo qualquer pessoa só pra você esperar a reciprocidade. Ah, vou seguir esse gringo aqui que não fala nada com nada, só pra ver se ele me segue e eu fico bombadinho no Twitter. Porque, na verdade, não é o número de pessoas que te segue que fala que você é um cara legal. Popularidade é uma coisa diferente de relevância. Eu acho mais legal você ser relevante pelo que você twitta do que você ser um cara bombadinho porque tem 300 mil pessoas te seguindo. Então é isso.
Legal.
Acho que eles já falaram tudo, né? Eu acho que cada um, rede social é assim, você faz o que você bem entender, você tem liberdade de se expressar, você é um DJ e quer falar só dos lugares onde vai tocar ou do que você está ouvindo, ou se você só é uma dona de casa, só quer falar, sei lá, TPM, ou então tricotar com as vizinhas, faça o que quiser. Mas, até adicionar script, eu só mandou uma coisa que me incomodou muito, assim, né? Só explicando o que seria. Pessoas que tentaram inflacionar o número de seguidores, não sei bem como é que funciona, mas é um método artificial. De repente estava com 40 mil seguidores, era um método artificial. Também, por incrível que pareça, não condeno esse tipo de coisa. Cada um faz o que bem entendeu. A rede social é um reflexo do mundo real. Mas eu acho legal, assim, se você já tem um trabalho na internet, já tem um blog, ou mesmo uma comunidade, e você queira dar mais relevância para o que você já faz, eu acho o Twitter ótimo por causa da agilidade e também pela disseminação das informações. Eu aconselharia só uma coisa, você escolher um tema e focar mais assim, em alguma coisa que você goste, alguma coisa profissional, alguma coisa, um hobby seu que você goste, assim como é o mesmo conselho que eu daria para quem quer fazer um blog, quer fazer um blog popular. Não precisa falar aquilo que todo mundo está falando. De repente, um blog, um Twitter só de skatistas pode ser muito mais interessante para uma agência, porque é um público muito mais segmentado, né? É um nicho que pode ser interessante para determinadas ações de publicidade. Acho que é por aí. Mas, assim, se a gente for fofocar, a gente fofoca com a vizinha, né? Não precisa lavar roupa suja em público, não.
Legal. Perguntas. Quem quer começar? Você quer vir aqui ou você quer perguntar daí mesmo?
Começar a seguir o seu seguidor, não sei, o termo ser esse, né? Mas eu tenho curiosidade mesmo em me direcionar numa questão como você colocou, ter um tema, focar nesse tema, e aí depois, quando você realmente estiver mais seguro nesse sentido, aí sim você pode até dar umas, né, consultar outros temas, outras coisas. Mas assim, inicialmente, acho que é uma questão de segurança até para você mesmo, né? Você focar no tema.
Mas qual que é a sua pergunta?
Falaram, tirou muitas dúvidas que eu tinha, né? Mas a minha dúvida foi até que, por incrível que pareça, eu vi um artigo hoje, e esse Cris Dias, que eu não conheço, eu vou ver, ele fala assim, ó, o futuro do amor, ele define o Twitter como o futuro do amor proibido entre o MSN e o Scrap do Orkut.
Bem típico do Cris, né?
É que assim, o MSN é o comunicador, então você está falando ali com as pessoas, só que quando você está no MSN, só você e a pessoa, seu interlocutor, sabem o que está acontecendo. Só que é algo até mais dinâmico, você usa bastante no seu dia a dia. Paralelo a isso, tem o Scrap do Orkut, que é onde você deixa, você vai lá, deixa o recado, você também deixa um recadinho ali para você, e que às vezes nem é tão dinâmico. Mas acontece essa troca de mensagem. Atualmente o Orkut te permite restringir os scraps, né? Senão não restringia todo mundo via scraps, todo mundo. Tanto que era até um esporte, assim, de pessoas lá pra ver scraps de ex e tal. Então, assim, quando ele diz isso, que esse fruto proibido é porque é a união de duas coisas irresistíveis de comunicadores. Por um lado, ali a velocidade do comunicador, e a outra, a coisa pública, que é o scrap do Orkut.
E a questão também de, no Twitter, fica eternizado, entre aspas, assim, o que você diz, porque fica exibido ali. No MSN é instantâneo, você fechou, acabou, o máximo que você pode ter um histórico ali no bloco de notas, não é público. No Twitter você escreveu, aquilo ali vai ficar. Você vai ter 5 mil updates, você vai poder ir lá, ficar voltando e vendo o que você falou em março de 2008, etc. Aí só pra... Eu vi que você ficou na dúvida, talvez tenha gente... Seguidor, é assim, no Twitter. Eu te sigo, então eu sou seu seguidor e você me segue. Você, que é meu seguidor, você vai ler tudo que eu escrevo. E eu que te sigo, vou ler tudo que você escreve. Tem a timeline, né, a parte onde aparecem as atualizações. E eu vou ver todas as atualizações dessas pessoas que eu sigo.
Bia, você quer comentar alguma coisa? Do amor proibido? E do divórcio? Como é que foi o divórcio?
Não, eu ouvi muita história na época. Faz muito tempo que eu não tenho Orkut, mas escutei alguma história de casal e quebrando o pau. Quem é essa mulher que deixou esse escrever? Mas eu não conheço! E às vezes eu via acreditar assim, putz, pior que ele não conhece mesmo, coitado, né? Mas parecia que a gente caía do nada, assim, postando coisa. Gerou mais discórdia do que amizade, esse tipo de coisa, né? Mas, como eu falei, eu acho que cada um faz uso que bem entender. Só que se for pra ficar fofocando, falando, tem o MSN, né? Imagina que é uma fofoca pública, assim, o mundo inteiro, o planeta fica sabendo tudo que você falou lá. Fica sabendo se você fez depilação, se você... as coisas mais, assim, esdrúxulas, né? Eu acho que tem um limite entre o que é privado e o que é público. Mas nada impede que você fale, né?
Eu acho curioso, legal, as pessoas que usam Twitter e blogs como divã. Eu respeito, eu acho divertido mesmo, porque tem gente que não tem com quem conversar mesmo, e se sente bem, relaxa, descarrega, tweetando coisas pessoais com pseudônimos e tal. Eu acho que não descartem esse uso, se vocês precisam de alguém para conversar, desabafar, o Twitter também serve para isso.
Uma perguntinha aqui.
Vai lá.
Fazer uma perguntinha que é de dia 14, para ser mais ou menos como foi a feita mesmo. Há 3, 4 anos atrás, né, antes do Twitter, quantos jornais vocês liam por dia? E hoje?
Jornal de papel?
Jornal inteiro mesmo?
Quem quer começar a responder?
Eu. Talvez eu vou responder até com um outro cenário, tá? Antes. Eu lia mais revistas, eu acho, mas hoje eu consumo mais informação. Eu acho que assim, o suporte mudou, né? Na real, eu lia só dois jornais, eu lia praticamente. praticamente a Folha e o Estado. Hoje, se eu quiser, eu posso ler a Folha, o Estado, o, sei lá, o New York Times, posso ler o Jornal do Comércio, o Jornal do Brasil, o Correio Brasiliense, enfim, consigo ler qualquer jornal. Essa, o suporte, ele perdeu bastante, né? Então, mas assim, as pessoas ganharam porque tem mais conteúdo. Eu nunca tive tão informado como hoje em dia. É, também nunca tive tão unido culturalmente como hoje em dia, com música, filmes, séries, o que for, por conta da internet. A forma como eu adquiro essa informação foi que mudou. E eu acho que também, e acho que por conta essa que assim, houve um problema que assim, as pessoas que distribuíam esse tipo de informação não conseguiram acompanhar com a velocidade com que as pessoas foram descobrindo novos meios aí para consumir essa informação.
Você acha que os jornalistas estão entendendo bem o Twitter?
Olha, eu acho que assim, numa velocidade pequena, mas sim, aos poucos. Eu vejo bastante, acho que tem bastante jornalistas, eu conheço bastante jornalistas que estão ali no Twitter, que vão descobrindo ali pautas ali no Twitter, acho que vão se virando, eu acho que cada vez mais, você vê também redações aí se informatizando, também, embora numa velocidade bem, bem lenta, mas eu já vejo os jornalistas aí correndo atrás. Não totalmente, obviamente, mas tem muita gente aí desinformada com relação a isso, mas estão correndo atrás.
E você, Raquel, você que é jornalista?
Bom, sobre a pergunta dele, hoje é o que acontece com todo mundo. As pessoas sabem de tudo, mas sabem muito pouco de tudo. Hoje não existe especialista como existia antigamente, né? O cara estudava engenharia o mais profundo, tudo. Ele sabia tudo daquele assunto. Mas se ele fosse tentar falar um pouco de comunicação, o engenheiro ia travar um pouco. Agora hoje, todo mundo sabe falar de tudo. Hoje todo mundo sabe falar de tudo, mas ninguém sabe. São raras as pessoas.
Na verdade, assim, todo mundo sempre soube falar de tudo. Só que hoje em dia as pessoas conseguem enganar melhor, né?
Se engana melhor também.
Maior quantidade de informação.
É, então... Agora, eu acho estranho generalizar. Os jornalistas estão entendendo bem o Twitter. É difícil generalizar. Mas como tá ficando tão popular, tá saindo em tantos...
Não, mas o foco que eu queria chegar, eu acho que vocês estão entendendo bem o que eu queria fazer falar, é como vocês... Quantos jornais vocês viram há 3 anos atrás, antes de Twitter e agora, exatamente para dar esse confronto, sobre vocês jornalistas que trabalham na área da publicidade, que é exatamente essa mudança do paradigma de jornalismo, que era Cris Dias, falando no Cris Dias, foi o Cris Dias ou foi o... Não, foi o Ney, que falou a frase legal. O jornal daria notícia da seguinte forma: ontem John Lennon foi assassinado. O blog dá a notícia: John Lennon acabou de ser assassinado. O Twitter é algo assim, tem um cara estranho pedindo autógrafo pro John Lennon. É um exemplo que o Ney conseguiu dar das três mídias, vamos dizer assim. Então, uma coisa é a profundidade de um jornal já elaborado, de um jornalista perder tempo, seja ele direita, de esquerda, direcionado ou livre, tá? Não vou entrar nesse método, mas a profundidade do cara escrever sobre uma matéria e ir a fundo. O blogueiro é a mesma coisa, a capacidade de ele pegar um assunto, que é o hype do momento, que é uma coisa que está acontecendo já, ele rapidamente sintetizar uma ideia curta, porque também não adianta ter um blog de 18 páginas que ninguém consegue ler, e ele, pá, em 5 minutos ele está distribuindo isso para o mundo, né? Não é mais uma distribuição paga para a esquina ou para a cidade. E o Twitter agora é pior ainda, né? Você fala, o dia tá na entrevista e fala assim, pergunta para o cara aqui que ele está no meu lado. E o mundo inteiro está ouvindo ela. Ah, 140 caracteres. Então, esse impacto do paradigma, que eu quero falar, que eu estava querendo ver, sim, ver de vocês, como é que vocês estão traduzindo isso no dia a dia de vocês próprios, como pessoa, não como...
É que às vezes também a mudança, você não sente, você não para para... Eu acho que tem um pouco isso, né? Você vai mudando junto. Então você não consegue nem olhar antes e depois, você já não
esse
lembra.
Esse é o receio.
Eu acho que cada mídia tem sua particularidade. É super natural isso. É lógico que no Twitter não tem como se apurar um fato, porque você está limitado, o negócio é instantâneo. Eu lembro direitinho, quando teve um terremoto aqui, Não, acho que não foi você não, mas alguém aqui. Que isso, o prédio tá tremendo.
Eu tuitei.
Pois é, eu, na minha monografia, eu
senti uma tremidinha aqui.
Eu senti mais esse exemplo até, porque, pessoal, tá tremendo aqui. Isso, 9-4, tá tremendo aqui. Aí o outro respondeu, putz, senti tremendo aqui também. Aí quatro pessoas conversando entre si, eu também senti. Aí 9:33, na Folha Online, uma notícia. Terremoto atinge São Paulo. Não é que foi 30 minutos atrasado, não é que eles se atrasaram. Eles fizeram uma série de procedimentos, de apuração, eles procuraram especialista, eles apuraram. Porque no Twitter é aquela coisa de depoimento, aquela coisa pessoal. Por isso que torna tão instantâneo. Não é jornalístico esse tipo de coisa. Lógico que existe possibilidade jornalística dentro do Twitter, é outra discussão. Mas nesse exemplo, assim, são depoimentos que podem sim gerar notícias, que é notícia, na verdade, mas não está apurada.
Acho que é interessante comentar que assim, são informações distintas, uma não substitui a outra, acho que nem devem ser comparadas. Então, assim, de fato, acho que existe, vamos classificar em três aí, né? O Twitter, o blog, o jornal, enfim, mas tem várias outras. Eu acho que só serve para tornar o mundo que a gente vive ainda melhor, mais maravilhoso, né? E permitir que as pessoas tenham mais opções. Às vezes as pessoas gostam de ver só o Twitter, ou outras gostam de só ler o jornal. Tem pessoas que gostam de ver os três. Então, assim, mais que tudo, tem mais opções para todo mundo, né? E não só para quem consome informação, mas também para quem produz a informação. O jornalista, ele tem mais pista, mais campo, porque agora ele tinha só o jornal, agora ele pode ter um site, ele pode ter o Twitter, ele pode ter o blog dele, e consegue mostrar o trabalho dele melhor. A gente está vendo aí um monte de jornalista fazendo isso.
Acho que o desafio aqui é o jornalista pegar alguma coisa que está faltando no meio blog, no meio jornal, e tirar proveito disso. Tem jornalista que meramente pega uma manchete que já está lá no portal, coloca e joga um link, né? Mas o que está acontecendo com... Você perguntou de jornal, né? Mas o que está acontecendo com âncoras de rádio é bem diferente. Eu sigo vários âncoras da CBN, eles estão no ar, estão com o Twitter aberto, eles comentam alguma coisa, na hora replico, né? Com o rádio tem aquela instantaneidade do Twitter, muito, muito próximo. Todo mundo falava que a internet é muito mais rápido que a mídia tradicional, e eu sempre falei, não, eu acho que o rádio é imbatível em termos de velocidade. Casou muito bem, rádio com Twitter casou maravilhosamente bem.
Aliás, o que você achou do comentário do Chechel sobre o Twitter?
Eu já falei algumas coisas do Chechel no Twitter, eu falei que ele tá gagado. Não, não é só a respeito do Twitter, ele fala algumas coisas na coluna dele, assim, que às vezes eu fico assim, ai meu Deus, né? Dá até aquele constrangimento, assim. Quando vai falar de internet, então, eu falei, puxa, dá um desconto pra ele, tem todo um histórico aí, né, no jornalismo. Né? Mas
ainda bem
é a opinião dele, né?
Ainda bem que não são todos que gostam de azul, né?
É a opinião dele. Né? Eles falaram que o Twitter era uma grande bobagem, né? Com esse termo, a manchete lá na coluna dele. O Twitter é uma grande bobagem nesses termos. Talvez eles tenham se baseado só na menina que acabou de fazer depilação e tweetou que fez depilação, aquelas bobagens que tem em qualquer rede social, né? Mas eu acho que o rádio mesmo. Dentro da própria CBN tem âncoras, tem jornalistas, tem comentaristas que usam a internet de uma maneira fantástica.
E não precisam ser novinhos, né?
E não precisa. Não é garotada. Não é garotada.
Não, é só finalizar até dizendo que, assim, uma coisa que o Nagai também comentou muito nessa polêmica aí de diploma e tal, que a internet, esse fato de estar todo mundo escrevendo, vai acabar com a profissão de jornalista. Pelo contrário, assim, existe a desobrigação do diploma, mas continua a obrigação pelo bom texto e pelo profissionalismo na hora de apurar a informação. Né?
Isso repercutiu muito o diploma, mas eu acho que as pessoas confundem jornalista com comentarista. Né? O comentarista é o pitaqueiro de plantão. O jornalista é aquele que faz plantão na redação, leva esse povo do chefe, tem que ir pra rua pra informação, passar o dia ligando pra fonte. É completamente diferente. Ainda mais em futebol, né? Tem 180 milhões de técnicos aqui no Brasil, todo mundo se acha no direito de palpitar e todo mundo se acha dono da razão, né? Isso no futebol. Política é um pouco parecido também, mas...
Legal.
Acho que colocar o diploma no meio de toda essa confusão aí, não sei.
Tem uma pergunta ali.
Vocês acham que o próximo passo da Petrobras é ter um Twitter?
Já tem!
O que significa isso para o jornalismo? O que vai significar para
eles? Eu acho que só tem a ganhar. Né? Acho que não, ninguém é obrigado a concordar com tudo o tempo todo. Né? O conflito ele pode ser saudável.
Mas, eticamente,
eticamente é outra história. Né? Gerou todo um debate. Né?
É, eles tiveram uma retração da Petrobras. Né?
Eles não
fizeram um acordo.
Exatamente.
Quer dizer, houve uma mudança de paradigma. Né? A última posição que eu tenho lá, que eu vi, eles simplesmente falaram: olha, fizeram a pergunta, nós vamos publicar a pergunta e a resposta oficial da empresa. Transparência total, 100%. Aí os jornalistas, todo mundo sabe disso, recuaram com uma coisa: tá maluco? Nós vamos perder a exclusividade, o trabalho e tal, sobretudo o esforço jornalístico por trás da coisa. Eles falaram: tá bom, então vamos fazer o seguinte, depois de toda a polêmica, fizeram acordo. Você vai publicar quando? Dia 7? Tá legal. A partir da meia-noite, dia 7, tá liberado no blog. Isso, com isso, meu telefone tocando, com isso, o jornalista fica impedido de aproveitar.
É, toda profissão tem dilemas éticos, né? Isso sempre tem.
Desculpa, pessoal. Alô?
Mas acho que até a Petrobras pode fazer um bom uso disso, por que não?
Sim. Vocês querem comentar, Raquel e Ana?
Ah, eu achei esse case, né? Chama de case da Petrobras, muito bacana. Eu acho que não é antiético você divulgar as perguntas, não, porque aquilo ali não foi feito à toa, porque estava com algum problema. E eu acho que aquilo ali não é desrespeito à privacidade, não. Que afinal não é o e-mail todo que estava sendo divulgado, as perguntas e as respostas. Eu achei maravilhoso a iniciativa.
Só saiu de foco, né? O foco era CPI e aí virou a ética no jornalismo.
É.
Pois é.
Acho que era o que eles queriam. Acho que era o que eles queriam, acabar com o assunto do CPI.
Foi saudável.
Põe o bode na sala. Estilo, pode
assar. E o que você ia falar?
Eu concordo ali. Acho que a discussão estava bem boa. Acho que nem tem muito que acrescentar.
Eu tinha mais uma pergunta ali. Pode falar.
Você vai perguntar assim: essa semana aconteceu, tá o Twitter, né? Aí o Twitter bombou porque praticamente foi um meio de comunicação que eles tinham lá. E virou todo esse polícia que está acontecendo, que eles conseguiram uma revolução. Essa é uma matéria na época há algum tempo, que é a revolução 2.0, só sobre. E assim, eu vi um tweet seu, se retweetou de alguém, que tava assim, que as pessoas aqui estavam pintando
de verde. Mas não fazia nada com o Sarney.
Mas fica vermelho por causa das coisas que acontecem aqui, né? E como vocês veem aqui no Brasil, e se o povo aqui, se tem uma vontade de chegar nesse ponto, ou se pode só ficar preocupando com a vida dos outros lá fora?
Boa pergunta.
Acho que você já disse bastante coisa aí, acho que você explica um comportamento típico do brasileiro, que a gente gosta muito, é muito fácil, né? É muito fácil protestar com o Irã, contra as eleições e tudo mais. Pouquíssima gente, assim, ó, pode perguntar para a maioria das pessoas que se pintaram de verde, se elas tentarem entender os principais motivos pelo qual elas estavam fazendo aquilo, por que se propôs aquilo, ou se de fato as pessoas que estavam ali falando que estavam sendo massacradas era real, por motivo ou de outro, sem tomar partido algum. E daí a segunda pergunta: por que que não fazem a mesma coisa aqui? Por que ninguém, por exemplo, todo mundo ali, a maioria das pessoas que começaram a fazer aquilo, certamente são pessoas que devem ganhar o suficiente para ter o imposto de renda deduzido do salário e ter, vai dizer aí, ó, 20% da renda, comida pro governo, ninguém fala nada, ninguém questiona, tem esse caso do Sarney, enfim, cara, diversas mazelas que tem aqui no Brasil,